Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está vendo a gravação e boa noite para todo mundo que está aqui ao vivo. Vocês receberam uma mensagem de que está gravando? Porque para mim não apareceu aquela mensagenzinha. Apareceu? Ah, então tá ótimo. Então, boa noite, pessoal que está aqui ao vivo, ou bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gravação no futuro. A gente está aqui hoje na 17ª semana do estudo do livro Zen e a Arte de Salvar o Planeta, desse grande mestre Thich Nhat Hanh. Se você perdeu os estudos passados ou perdeu várias vezes, não tem problema, porque cada encontro ele é completo em si mesmo. Assim, você pode participar dos encontros separadamente, que eles também fazem sentido. Claro que acompanhar o fluxo, né, dos capítulos faz ainda mais sentido, mas nunca se sinta assim: ah, será que eu posso retornar? Perdi vários encontros, porque sempre dá para começar em qualquer ponto, assim, né? Continuar em qualquer ponto. Vocês já devem ter percebido isso. E o tema de hoje, eu fiquei muito feliz assim que esses capítulos, essas páginas ficaram para eu cobrir com vocês assim, porque eu tenho muito carinho por esse tema que a gente vai trabalhar hoje. Deixa eu só compartilhar aqui a tela só para mostrar para vocês os títulos que a gente vai cobrir. A gente vai cobrir esses títulos aqui do capítulo Diálogo Corajoso, Poder da Escuta. Então a gente vai cobrir o capítulo Como Ouvir, Bodhisattva da Compaixão, A Escuta Profunda da Irmã, Verdadeira Dedicação, Dominando a Raiva, A Arte de Não Odiar. Será possível trabalhar pela mudança sem odiar o outro lado? Então, eu acho assim que as páginas que a gente vai ler hoje vão nos dar bastante subsídio para a gente refletir e contemplar o que está acontecendo no Brasil nesse momento. A violência que a gente está vendo, né, especialmente a partir do Estado. Então, eu acho que a gente pode até ouvir assim com essa, ler hoje essas páginas com essa aspiração de que a gente realmente possa levar esses ensinamentos para o nosso olhar, para a nossa percepção de como a gente está vendo tudo o que está acontecendo, porque tá o que a gente vai estudar hoje aqui, realmente eu acho assim que vai ser muito útil para a gente olhar como que a gente gera as percepções de inimigo, né? Como que a gente estabelece o diálogo com as pessoas, como que a gente consegue ouvir o sofrimento do outro, né? O Thay vai explorar muito esse tema da escuta, de como ter uma escuta profunda, de como realmente entender por o que o outro está passando, né? E antes da gente entrar nas páginas propriamente dita, eu queria perguntar algumas coisas para vocês. Então vamos ver se vai aparecer aí para vocês a enquete. Então a primeira pergunta é assim: queria que vocês pensassem. Vamos ver se vai aparecer. Se você é um bom ouvinte, avalie aí como que você se vê em uma escala de 1 a 4. Como você avalia a sua habilidade de escuta? Que tipo de ouvinte você se considera? Número 1, um ouvinte ruim. A gente até colocou ali uma carinha bocejante. Um ouvinte limitado, mediano, que, olhando para cima, assim, né, sem muita paciência de ficar ouvindo o que as outras pessoas têm a dizer. Um bom ouvinte ou um ótimo ouvinte? Eu sei que nós temos muitos terapeutas aqui, psicólogos, pessoas que trabalham ouvindo as pessoas e que já treinaram a sua escuta, né? Mas mesmo que você não seja um terapeuta, a gente está sempre ouvindo as pessoas, né? A gente é sempre exposto a essa situação de ter que ouvir os outros. Então, vamos ver o que que vocês vão responder. Estão vendo o resultado agora? Agora sim, né? Sim ou não? Sim? Então a gente tem aí 33% das quase 100 pessoas que estão aqui agora dizendo que se consideram ouvintes limitados, medianos. 54% se consideram bom ouvinte. 10% se consideram um ótimo ouvinte. E duas pessoas, 3%, se considera um ouvinte ruim. Quem não conseguiu responder, pode refletir. Né? Como você se considera, né? Que tipo de ouvinte você se considera? E os ensinamentos do Thay hoje vão dar bastante elementos para a gente refletir como que a gente pode olhar para a nossa capacidade de escuta. E a próxima pergunta, também, enquanto as pessoas vão chegando, é a seguinte. Acho que ainda não apareceu para vocês, né? Tá, só um segundo. Agora vai. Não, peraí. Agora acho que foi. Então, a pergunta agora é aquelas perguntas de resposta óbvia, né? Você gostaria de ser um ouvinte melhor? A pergunta mesmo é: você gostaria de refinar suas habilidades de escuta? Aí a primeira é não sei, nunca pensei sobre isso. A segunda é sim. E a terceira é acho que não. Aquelas perguntas de resposta óbvia, né? Mas a gente nunca, talvez a maioria de nós, nunca parou para pensar se a gente realmente gostaria de refinar nossas habilidades de escuta. Então aqui é mais uma pergunta para a gente também parar para refletir se a gente realmente quer, se a gente realmente gostaria, assim, porque. Se a gente falar que a gente realmente gostaria, que é a maioria das respostas aqui, de quase 100% das pessoas, 90, 84%, 98% respondeu que sim. Se a gente deixar claro que a gente gostaria de refinar essas habilidades de escuta, o texto do TAI de hoje vai ser ainda mais interessante, porque a gente vai ouvir com essa intenção realmente de aplicar o que ele está falando, né? E aí, uma próxima pergunta, mas agora não pelo chat, para colocar no. Agora não pela enquete, mas quem quiser escrever no chat, é a seguinte: o que que é preciso, o que que vocês consideram, quais são as características que um bom ouvinte tem, o que que ele demonstra? Então, para pensar um pouquinho, o que que é que define um bom ouvinte? Se puder colocar assim uma lista de palavras no chat. Empatia, olho no olho, presença, cuidado. Não julgar, a Lia falou, atenção, paciência, interesse, compaixão, presença, abertura, imparcialidade, acolhimento, paciência, empatia. Não reatividade, compreensão, interesse genuíno, curiosidade, entrega, interesse verdadeiro, abertura. A Ivone, interesse genuíno pelo que o outro diz. Maravilhoso. Perguntas profundas, demonstra presença, não julgamento. Maravilha. Vários pontos que o próprio Tai vai explorar hoje no nosso. No nosso na, nas páginas que a gente vai cobrir. E aí, uma última pergunta para a gente escrever no chat também é assim: isso que vocês escreveram agora, que caracteriza um bom ouvinte, vocês gostariam de aplicar essas qualidades, esses meios hábeis, em quais relações? Nas relações com quem que você gostaria de ser um melhor ouvinte? Chefe, filho, todas, a Monique falou. A Rosa falou família em todas as relações, com todos, em todos, amigos, marido, filha, comigo mesma. Maravilha. Então eu queria convidar vocês agora por alguns instantes antes da gente entrar para as páginas, para trazer essas pessoas à mente de vocês, a imagem delas. Você pode fechar os olhos por alguns instantes e aspirar que essas páginas que hoje a gente vai ler, que elas realmente informem a forma como você escuta essas pessoas. Que durante a escuta dessas pessoas que você está lembrando agora, que os ensinamentos do Thay ajudem a informar, a inspirar, a trazer realmente meios hábeis para vocês aplicarem, para nós aplicarmos durante essa escuta dessas pessoas. E também aproveito para convidar vocês a reforçar essa motivação de que as páginas que a gente vai ler hoje nos ajudem a ultrapassar essas visões rígidas que a gente tem sobre nós mesmos e as pessoas, a ampliar a nossa visão, que ajudem a dissolver essa visão de inimigo e que a gente realmente se abra para nos tornarmos ouvintes mais interessados no mundo das outras pessoas, porque como a gente vai ver hoje, o Thay considera que essa escuta profunda é o início da superação da violência. Essa escuta e o interesse verdadeiro uns pelos outros é o início dessa pacificação. Então, nas suas palavras, você pode aspirar que essas páginas que a gente vai ler hoje realmente inspirem as suas relações. Então, vamos lá. Compartilhar aqui com vocês. A gente vai ler a partir desse capítulo. Então, como ouvir, página 225, para quem tem o livro físico. Então, como ouvir? Mesmo dispondo de uma tecnologia de comunicação mais sofisticada do que nunca, a nossa comunicação se tornou muito difícil. Muitos de nós não conseguimos sequer nos ouvir. Ouvir significa, acima de tudo, estar totalmente presente e não distraído. Isso requer que estejamos presentes para nós mesmos, ouvindo-nos e respirando conscientemente para restabelecer nossa paz e frescura. É esta qualidade da presença que oferecemos à pessoa diante de nós e que nos possibilita ouvir para poder escutar o que está sendo dito e o que deixou de ser dito. Ouvir é uma arte. Atenção consciente sempre significa estar atento e consciente de algo. E em muitas ocasiões em que escutamos, praticamos a atenção consciente da compaixão. Então, ele vai explorar muito esse tema hoje da atenção consciente da compaixão, e isso vai se conectar, Marília, com essa sua pergunta aqui no chat sobre a fala amorosa. Ele vai conectar a escuta atenta, a escuta profunda com a fala amorosa, com sabedoria. Você mantém viva a sabedoria de ouvir só com um propósito, o de dar uma oportunidade ao outro de falar e sofrer menos. Então é muito bonito essa ideia que ele está trazendo, que só da gente ouvir o outro de forma profunda, isso mesmo está dando oportunidade dele de diminuir o sofrimento dele, enquanto a pessoa é ouvida. Enquanto ouve, você respira atentamente para manter viva essa intenção. E mesmo se o outro disser coisas que não são verdadeiras ou que estejam cheias de percepções distorcidas, amargura ou culpa, você consegue continuar ouvindo compassivamente, porque você está praticando atenção consciente da compaixão. Vejam que bonito isso, né? Como é importante a gente ouvir isso, porque a gente precisa assim de ferramentas para conseguir navegar a vida, né? A vida não é fácil. E a gente está toda hora em situações em que a gente escuta as pessoas falando coisas das quais a gente discorda. Coisas que a gente sabe que são visões errôneas sobre como as coisas funcionam, visões prejudiciais, visões violentas. E todo mundo já passou, tem passado por situações de não saber como reagir naquele momento, né? De não saber se interrompe naquele momento, se espera um outro momento. É claro que a gente nunca vai conseguir falar de uma receita geral de como agir, né? Não tem uma receita que funcione para todas as situações. O Thais costuma dizer, né, que o melhor que a gente tem a fazer é nos conectarmos com a gente para cada momento, saber como agir melhor a cada momento. Mas aqui, especificamente aqui, ele está dizendo que quando a gente está fazendo essa prática de fazer uma escuta profunda, ele fala que mesmo se o outro disser coisas que não são verdadeiras ou que estejam cheias de percepções distorcidas, a gente poderia acrescentar preconceitos. Todo tipo de visão errônea, aí ele coloca amargura ou culpa, você consegue continuar ouvindo compassivamente porque você está praticando a atenção consciente da compaixão, ou seja, tem uma decisão de durante a escuta estar praticando. Caso contrário, a gente conhece como que é o contrário, né? A gente simplesmente começa a ficar reativo, quer corrigir a pessoa ou quer começar a dar conselho, principalmente se for alguma coisa que pega num calo nosso, né? Ou que é uma visão muito, que a gente sabe que é muito prejudicial. Às vezes é muito difícil ficar calado naquele momento, né? Mas o que ele traz é que a escuta compassiva, por um tempo, ela pode ser um meio hábil muito interessante para a pessoa desabafar, sofrer um pouco menos naquele momento, gerar confiança conosco e depois a gente retoma aquele assunto. Trazendo outras visões para a pessoa. Mas dependendo da situação, direto trazer essas outras visões talvez não seja hábil. E aqui acho que os terapeutas de plantão depois podem falar, né? Eu acho que muito do processo da terapia eu imagino que seja assim, né? De você ouvir a pessoa e aos poucos ir trazendo outras visões para ela contemplar quando aquilo parece que é um momento em que ela, né, tem alguma abertura para ouvir. Então, ele diz que a compaixão lhe protege e impede que o que a outra pessoa estiver falando desencadeie raiva ou irritação em você. Então, isso aqui é muito, muito profundo e muito importante da gente guardar, assim, anotar, gerar um post-it, fazer alguma coisa que a gente possa revisitar isso de tempos em tempos, porque por mais que esses ensinamentos, sejam super importantes para nós, a gente entenda que isso faz sentido. Acho que todo mundo já percebeu que a gente esquece, né? De tempos em tempos, ou logo depois do estudo, ou na manhã seguinte a gente esquece. Por isso que a gente precisa da sangha, de continuidade, né? Para seguir se lembrando. Então, ele acabou de falar algo muito precioso, assim. Que, na verdade, é a compaixão que nos protege e vai nos impedir que a outra pessoa, que aquilo que a outra pessoa estiver falando desencadeie raiva ou irritação em você. Eu tive uma experiência assim recentemente que foi bem interessante. Eu estava com raiva de uma pessoa por uma situação, enfim, que aconteceu, e de repente a pessoa começou a falar as suas visões de mundo com relação a coisas da sociedade, assim. E aquilo, eu tinha uma clareza que aquilo era tão, assim, visões negacionistas, né, com relação à pandemia, etc. E eu olhei para aquilo e falei, gente, isso é tão fora, assim, essa pessoa está tão distante que, naquele momento, a minha raiva, por alguns instantes curtos, cessou, assim, dela. Eu até falei, nossa, nem tô conseguindo ficar com raiva dessa pessoa nesse momento. Não que a raiva não tenha voltado depois, mas, às vezes, só da gente olhar o quão enganada a pessoa tá, isso pode nos trazer uma inspiração de olhar com ela, para ela, com menos irritação e menos raiva. Isso não vai funcionar sempre. A gente precisa praticar, mas só de ter essa ideia assim, se a gente olha para o outro, quanto que a visão do outro pode estar enganada, não é um olhar de cima para baixo, do tipo, eu estou certo, essa pessoa está errada, não é um olhar de cima para baixo. É um olhar de realmente perceber que certas visões prejudiciais, que não são conducentes ao bem-estar das pessoas, quando a pessoa está convencida dessa visão, ela é digna de compaixão. Ou quando a pessoa mesma está sofrendo e está agredindo os outros. Na maioria das vezes, isso nos causa irritação e raiva, certo? Todos nós temos essa experiência. Mas o que a gente está estudando aqui é que é possível ver alguém manifestando muita confusão, perturbação, e esse alguém pode ser nós mesmos, ver isso e ao invés de embarcar cegamente na raiva e na irritação, que é o que normalmente a gente faz, conseguir parar um pouquinho e falar: uau! Há sofrimento aqui. Eu posso deslocar minha mente e me colocar nesse lugar que é mais protetor, é mais inteligente. Todos nós temos a experiência de ter feito grandes bobagens quando entrou na mente da raiva e agiu a partir da raiva, né? Então ele está nos explicando aqui muito calmamente como a mente dá compaixão, mesmo quando a gente está diante de grandes confusões, ela é mais inteligente, mais protetora do que a mente da irritação e da raiva. Então, é uma joia isso aqui. A compaixão lhe protege e impede que aquilo que a outra pessoa estiver falando desencadeie raiva ou irritação em você. Uma hora ouvindo dessa maneira pode aliviar o sofrimento do outro e possibilitar que a comunicação seja restaurada. Mas se você descobre que não está conseguindo ouvir e for embora, isso não significa necessariamente que você não tenha compaixão, mas que ainda não foi capaz de transformar o seu próprio sofrimento interno. Isso é importante também, né? Não quer dizer que nossa semente de compaixão não está ali, mas pode ser que aquilo que a gente está ouvindo é tão pesado para a gente que a gente não vai conseguir ouvir. E tá tudo bem, não tem, a gente não tem que se forçar a ouvir coisas que a gente não consegue, né? A gente precisa se retirar, que é esse exemplo que ele vai falar da Oprah. Lembro-me de uma vez em que ouvi Oprah Winfrey entrevistar uma mulher que estava falando sobre o sofrimento de ter sido violentada. Ela quase teve um colapso nervoso como entrevistadora e ficou tão angustiada que queria desligar a câmera. Isso ocorreu, pois ela tinha atravessado o mesmo tipo de sofrimento. Ela mesma tinha sofrido abusos quando criança e não tinha tido uma oportunidade de transformar aquele sofrimento. Então, ao ouvir o sofrimento da outra senhora, ela quase desmoronou. Por isso, a verdade é que temos de aprender a transformar o nosso próprio sofrimento para poder estarmos presentes para os que estão sofrendo e precisam da nossa ajuda. Exatamente, Patrícia, que escreveu no chat. É difícil nesses tempos de tanta violência escutar certas falas. Depois a gente vai ver um vídeo do Tai em que ele fala sobre isso também. Acredito que os professores de escolas e universidades também precisariam dedicar algum tempo para ouvir o sofrimento de seus alunos. Isso não significa perda de tempo, pois se os alunos estiverem sofrendo muito, é difícil para eles aprenderem. Então, ajudá-los a sofrer menos é essencial no trabalho de educar e transmitir conhecimentos. Quando o professor tiver escutado seu próprio sofrimento, conseguirá ouvir o sofrimento dos alunos e ajudá-los a sofrer menos, mesmo em apenas uma hora de escuta. E por outro lado, os alunos podem então ouvir o sofrimento dos seus professores, pois os educadores também sofrem. E quando têm a habilidade de compartilhar seus próprios sofrimentos com seus alunos, a comunicação se tornará muito mais fácil. O clima será transformado e o trabalho de ensino e aprendizagem se tornará muito mais agradável. Em toda organização deve haver pessoas que conheçam as artes da escuta compassiva e da fala amorosa. E a função delas é a de ir até cada pessoa, sentar-se e ouvi-la. Que lindo isso, né? Elas poderiam dizer algo assim: caro amigo, por favor, conte-nos como você está. Ajude-nos a entender os desafios e as dificuldades que você está enfrentando em seu trabalho, como você mesmo, com você mesmo e na sua família. A pessoa que ouve deve já ter ouvido a si próprio e a sua família antes de ser capaz de trabalhar ajudando o outro a falar abertamente e aliviar seu sofrimento. Com uma boa comunicação entre seus membros e todos compartilhando a mesma intenção e direção, qualquer organização pode ser transformada em comunidade e pode servir de instrumento à mudança social. Então, ele coloca essa escuta, né, essa escuta profunda como a base, né, de uma mudança social. Há momentos também em que precisamos nos ouvir como uma nação. Há muito sofrimento em um país, há injustiça, discriminação e raiva, e muitas pessoas sentem que o sofrimento delas ainda não foi ouvido e compreendido. Precisamos identificar aqueles entre nós que têm o poder de ouvir para se reunirem e nos ajudar a praticar enquanto nação, ouvindo aqueles que se sentem vítimas de discriminação e injustiça. E nós podemos criar o tipo de ambiente em que eles se sintam seguros para se expressarem, mesmo que isso leve vários dias ou semanas para que tenham a coragem suficiente de compartilhar tudo o que está no coração deles. E quando conseguirmos ouvir uns aos outros em nosso país, seremos capazes de ouvir pessoas de outros países. Então é muito interessante, né, que ele fala nesse nível assim, a gente precisa aprender a se ouvir, a ouvir uns aos outros, mas a se ouvir também como nação, especialmente quando o sofrimento estiver muito intenso, né? E acho que nesse momento no Brasil a gente não precisa nem falar, né, o quanto que a gente está precisando se ouvir uns aos outros enquanto nação. Quando eu li isso, me lembrei daquele exemplo muito muito triste, muito forte, né, do genocídio em Ruanda. Em 94, né, aquela guerra civil entre os Tutsis e os Hutus, mas eles ficaram, esse episódio depois ficou conhecido como um grande exemplo assim de pacificação em massa, porque a quantidade de pessoas que morreu, acho que foi cerca de 800 mil pessoas que morreram, né? Então, cerca de 1 milhão e poucas de pessoas teriam que ser julgadas depois, porque você morava assim perto das pessoas que assassinaram seus filhos. Então, era uma situação de fragilidade, assim, um genocídio mesmo, né? Uma guerra civil. Que eles se organizaram e uma das principais ferramentas que eles usaram foram tribunais em praça pública onde as pessoas se ouviam. As pessoas se ouviam assim em massa, as pessoas que os assassinos ouviam o sofrimento que eles causaram na vida das pessoas. Eles conseguiram fazer isso em larga escala, assim. Então, esse é um exemplo de uma situação de muito sofrimento, né, de um genocídio em que isso foi possível, em que isso aconteceu. Claro que eles têm hoje cicatrizes disso muito grande ainda, mas houve uma reparação social que foi iniciada por esse processo de escuta, de reintegração das pessoas que tinham sido condenadas. Eu até vou deixar como referência do encontro de hoje um vídeo muito interessante de uma mulher cujos dois filhos e o marido foram assassinados durante esse genocídio. Ela presenciou isso e depois que o genocídio, enfim, terminou, essa pessoa que ela viu assassinando os filhos e o marido voltou para a comunidade. E eles passaram a conviver. Então foi feito todo um trabalho para eles, enfim, conversarem. E hoje ela fala que ela recebeu muita ajuda, assim, para perdoar ele, né? Imagina, né? Uma situação muito difícil sequer de imaginar. Mas existem esses exemplos, né? Eu acho esse exemplo muito interessante da gente estudar, da gente pesquisar e ler sobre o genocídio em Ruanda e como o processo de pacificação aconteceu, porque aquilo foi algo horrendo, assim, né? Imagina, 800 mil pessoas morreram. E é legal estudar também, eu não, assim, não, nunca estudei muito, mas eu li um pouco sobre esse episódio. É interessante de ver como que começou. Foi por tudo. Fazendo aquilo que a gente tem estudado aqui no lugar, né? A reificação, a construção do inimigo, o fortalecimento da noção do outro como alguém que precisa ser eliminado, como alguém unidimensional. E o processo da escuta, ele justamente torna o outro multidimensional, né? É muito difícil você ver o outro como inimigo e querer matar alguém que você conhece, a família, que você humanizou, ouvindo aquela pessoa nas suas várias facetas, né? Então, esse é um exemplo assim histórico interessante para a gente entender melhor isso que a gente está estudando na prática e fazer as relações que a gente puder fazer com o Brasil atual, né? Disso tudo que a gente está vendo. A Marília recomendou aqui no chat um livro sobre isso, que é Como as Guerras Civis Começam. Interessante. E a Daniela falou do filme sobre o genocídio em Ruanda, né? Hotel Ruanda. Então vamos seguir. Bodhisattva da compaixão. Avalokitesvara é o Bodhisattva que sabe ouvir profundamente os clamores do mundo. Todos nós e todas as espécies nos expressamos de maneiras diferentes, mas independentemente de como nos expressamos, o Bodhisattva Avalokitesvara é sempre capaz de nos entender. Se essa pessoa for uma criança que sabe poucas palavras para se expressar, o Bodhisattva entende. Se for alguém que se expressa através de palavras ou da linguagem corporal, o Bodhisattva Avalokitesvara também entende. Precisamos aprender a ouvir e precisamos de treinamento. Então, aqui também é um pouco a provocação, né, que eu fiz no início do nosso encontro hoje, tem a ver com essa frase aqui. A gente precisa aprender a ouvir. E muitos de nós a gente acha que sabe ouvir, porque afinal, né, a gente tem dois ouvidos. E aí ele fala, a gente precisa de treinamento. E a gente poderia se perguntar, mas eu não sou terapeuta, não sou psicólogo, não sou analista, por que eu precisaria de terapeuta, de treinamento para ouvir, né? Mas todos nós estamos rodeados de pessoas em sofrimento que precisam, que seria muito bom se a gente fosse, se a gente pudesse oferecer para elas uma escuta profunda, né? Precisamos aprender a ouvir e precisamos de treinamento. Se o que a outra pessoa estiver dizendo for difícil de ouvir, você pode sentir necessidade de interrompê-la e corrigi-la, pois é doloroso ouvi-la, porque toca o seu próprio sofrimento. Mas nós não, mas nós nos empenhamos ao máximo para evitar interromper o outro. Não importa se o que o outro está dizendo está certo ou errado. Então eu acho uma ajuda para nós assim frisar esse ponto, porque muitas vezes a gente se torna reativo, né? Quando a gente sabe que o que o outro está falando é prejudicial, é errado no sentido de não trazer felicidade, né? Mas se a gente estiver praticando a escuta compassiva, talvez a gente possa deixar aquela pessoa falar naquele momento, né? Seja o que for. O importante é dar ao outro uma oportunidade de desabafar. Ouvindo compassivamente seu sofrimento é a única maneira de ajudá-lo. A outra pessoa precisa ser ouvida por alguém e você pode ser a primeira pessoa em sua vida que foi capaz de ouvi-la e dar a ela uma oportunidade de esvaziar o coração. É uma prática muito profunda e requer treino. Você diz para si mesmo: eles estão sofrendo e precisam de alguém que os escute, e eu serei essa pessoa. Eu vou desempenhar o papel do Bodhisattva da escuta profunda. Olha que bonito isso, né? Assim a gente pega para nós. Eu vou desempenhar o papel do Bodhisattva da escuta profunda, Avalokitesvara. Vou conseguir fazer isso se eu me lembrar de inspirar e expirar cuidadosamente enquanto ouço e me lembrar de uma coisa. Estou ouvindo com a única intenção de dar-lhes uma oportunidade de esvaziar seu coração. Qualquer coisa que eles disserem, mesmo que esteja errada ou cheia de acusação, culpa e percepções distorcidas, continuarei a ouvir. É isso que se chama escuta compassiva. É muito gentil de sua parte sentar-se e escutar desse jeito. Você está desempenhando o papel de um bodhisattva. Você está protegido pela energia da compaixão. É nisso que temos que nos treinar para ser capazes de realizar. Se a gente coloca essa prática no coração, a gente também dissolve aqueles dilemas que a gente pode ter diante de uma pessoa que está falando, enfim, coisas que a gente considera erradas ou fazendo acusações. Se a gente, naquele momento, a gente se propuser, bom, eu vou praticar a escuta compassiva aqui, a gente relaxa um pouco de dilemas do tipo, será que eu deveria interromper? Será que eu deveria falar alguma coisa? Mas é muito absurdo o que essa pessoa está falando. Eu deveria, é muito absurdo, é muito preconceito, é muito não sei o quê. Se a gente conseguir, pelo menos ali por meia hora, se propor, né, a praticar essa escuta compassiva com essa intenção, a gente relaxa desses dilemas que a gente normalmente tem, né? Se a gente deveria falar ou não alguma coisa, se a gente sai, se a gente não sai. Então é um voto assim que faz a gente relaxar e praticar. É possível ouvir o sofrimento de tal maneira que não sejamos sugados. Então, aqui é também o treinamento, né, das pessoas que lidam diariamente com o sofrimento, né? Ou seja, como ouvir o sofrimento, como entrar em contato com o sofrimento sem sucumbir nele, né? Só com compaixão. A gente já estudou isso, né? Com empatia a gente pode sucumbir. Todos nós temos ambas as sementes, da raiva e da compaixão. Se você praticar efetivamente a atenção consciente, é possível que a semente de compaixão em você cresça mais do que a semente da raiva. E se a semente de compaixão estiver suficientemente poderosa, você será capaz de ativar sua compaixão para se proteger enquanto ouve e será capaz de impedir que a semente da raiva seja acionada. Aqui é um jeito muito simples, né, de explicar, mas muito profundo. Eu acho que vale a pena a gente ler de novo. Então, se você praticar efetivamente a atenção consciente, que é o que a gente vem estudando ao longo desse livro, né, várias formas de praticar a atenção consciente, se conectando com a respiração, se conectando com o corpo, é possível que a semente de compaixão em você cresça mais do que a semente da raiva. E se a semente de compaixão estiver suficientemente poderosa, ou seja, se você treinou esse músculo, se você regou essa semente mais do que a da raiva, você será capaz de ativar a sua compaixão para se proteger enquanto ouve e será capaz de impedir que a semente da raiva seja acionada. Na escuta compassiva, nossa intenção não é a de nos isolar ou nos desligar da outra pessoa. Nós ouvimos o sofrimento dos outros com compaixão e tomamos o cuidado de reconhecer, acolher e transformar nossas próprias feridas, que podem ter sido tocadas durante a escuta. Em Plum Village, após uma sessão de escuta profunda, geralmente praticamos caminhadas meditativas ao ar livre para restabelecermos nossa paz, calma e frescor. Ao mesmo tempo, devemos saber nosso limite. Devemos organizar nossa vida de modo a ter equilíbrio e nutrição suficiente, paz e alegria para poder continuar a escutar os outros compassivamente. Algumas pessoas sentem muita dor, ódio e violência e precisam expressar isso. É muito difícil para elas encontrarem alguém com quem possam se sentar e ser ouvidas. Então, quando você chega pronto para ouvi-las, pode ser que elas tenham vontade de abusar do seu tempo e bondade e falar sem parar. E você não sabe quanto tempo, quantos dias ou anos de escuta serão suficientes para ajudar essas pessoas. Elas repetem as mesmas coisas inúmeras vezes. Então, aqui ele está trazendo algo muito importante, né, da gente refletir, que é a gente saber o nosso limite. A gente tem as nossas famílias, a nossa casa para cuidar, o nosso corpo, as nossas relações, então a gente não vai conseguir oferecer essa escuta compassiva indefinidamente. Então, essa linha, né, do quanto tempo que a gente consegue oferecer para as pessoas, para os nossos amigos, para os nossos queridos, é algo que cada um vai refinando no seu cotidiano, né? Mas é uma coisa muito importante, assim, a gente também não se perder achando que a gente precisa, que quando a gente está cuidando, por exemplo, das nossas vidas, a gente não está cuidando dos outros. Às vezes surge isso, né? Essas dúvidas, assim, ah, então eu deveria, né, no meu tempo livre, me dedicar a escutar as pessoas ou a fazer trabalho voluntário. Ou a prática, ela vai. A gente quer infundir a nossa consciência com essa visão. E seja o que for que a gente estiver fazendo para organizar as nossas vidas, para navegar melhor as nossas vidas, a gente quer trazer essa ideia, né, essa visão da escuta compassiva, essa visão da atenção consciente. Mas a gente vai ter que ver quais são os nossos limites. Os terapeutas também precisam ver, né? Qual é o limite deles? Eu tenho algumas amigas psicólogas e elas estão toda hora olhando para a agenda delas. Ah, será que eu consigo acolher mais uma pessoa? Será que não? Muitas vezes elas acolhem pessoas demais e se desgastam e aí conseguem ajudar menos as pessoas, né? Então, todos nós temos que ficar olhando assim o quanto que a gente dá conta, né? Também para a gente não se desgastar, porque nós desgastados também a gente ajuda menos, né? E aqui quando ele diz, e você não sabe quanto tempo, quantos dias ou anos de escuta serão suficientes para ajudar essas pessoas. Elas repetem as mesmas coisas inúmeras vezes. Aí ele diz, em situações assim, não é inteligente continuar ouvindo. Temos que encontrar meios hábeis de ajudá-las ativamente a reconhecer, acolher e transformar profundamente o sofrimento delas. Ao serem ouvidas, pode ser que sintam algum alívio. Mas isso não basta. Então devemos encontrar aliados para juntos ajudá-las a organizar suas vidas para que elas possam erradicar qualquer fonte de nutrição que esteja alimentando seu sofrimento. Então esse parágrafo é bem importante. Por quê? Porque ele vai dizer que não é inteligente, a partir de um certo ponto, não é inteligente a gente simplesmente continuar ouvindo o desabafo de alguém. Ele fala: temos que encontrar meios hábeis de ajudá-las ativamente a reconhecer, eu acho que esses três verbos são muito cruciais da gente lembrar. Reconhecer, acolher e transformar profundamente o sofrimento delas. Ao serem ouvidas, pode ser que sintam algum alívio, mas isso não basta. Devemos encontrar aliados para juntos ajudá-las, ou seja, ajudar as pessoas a elas mesmas organizar as suas vidas para que elas possam erradicar qualquer fonte de nutrição que esteja alimentando seu sofrimento. Então, esse parágrafo é muito importante porque ele lembra o limite dessa escuta profunda, compassiva. Se a gente simplesmente escutar indefinidamente, isso ele já explicou, é de um poder, de uma compaixão imensas. Mas se a pessoa estiver só desabafando, pode ser que a gente precise achar meios hábeis de ajudar ela a fazer aquelas três coisas: acolher, reconhecer, ou seja, reconhecer as emoções pelas quais ela está passando, acolher e transformar profundamente o sofrimento delas. É um momento, esse parágrafo é importante porque é um momento em que vira e devolve para a pessoa as rédeas da vida dela, né? Ela está passando por aquele sofrimento, ela está desabafando, a gente está ali ouvindo, mas tem alguma coisa em algum momento que ela vai precisar fazer para olhar para aquilo de outra forma, para tomar ações com relação àquilo. E nisso a gente pode também ajudar as pessoas, né? Aí aqui entra mais uma questão de uma intervenção, assim, de ajudar a pessoa a ver a ela mesma se empoderar diante da própria situação, né? Porque senão a gente deixa a pessoa. A Lama Elizabeth, ela costuma falar que a gente tem que tomar muito cuidado para não conversar apenas com o lado mais fraco das pessoas, com o lado que está mais frágil. A gente tem que achar um jeito, claro, de acolher o lado que está mais frágil, que está machucado, ouvir o sofrimento através da escuta compassiva, mas também achar formas de falar com o lado poderoso das pessoas, com o lado que vai conseguir ultrapassar aquele sofrimento, seja ele qual for. Se todos nós somos Budas, a gente consegue, a gente tem força, a gente vai em algum momento encontrar uma força, a gente tem essa semente para cruzar por aquilo. Então é muito importante a gente ouvir as pessoas, o desabafo, mas em algum momento é importante que a gente encontre pessoas que falem. Que convidem, assim, que convidem o nosso lado mais forte para aparecer. E essa dança, né, de perceber quando seguir ouvindo o desabafo e quando começar a convidar o lado mais forte, é o meio hábil de cada um a cada momento. Se a gente começa a convidar o lado mais forte da pessoa muito cedo, ela pode até ficar brava com a gente, né? Dependendo do sofrimento que ela estiver passando. Mas é muito importante, em algum momento do sofrimento que a pessoa está passando, a gente chegar para ela e transmitir essa confiança, assim, de que ela pode atravessar aquele sofrimento e que ela pode, voltar a ganhar dignidade, força diante daquilo que ela está passando, né? Então, esse parágrafo é bem, bem importante nesse sentido. Então, continuar ouvindo simplesmente podemos estar nos anulando e anulando o nosso bodhisattva interno. E isso não é bom de jeito nenhum. Por que anulando o bodhisattva interno? Porque o bodhisattva é aquele que confia na capacidade das pessoas de superar o sofrimento delas. Ele sabe que a pessoa pode. E se a gente simplesmente ouve só a pessoa identificada com aquele sofrimento, né, só desabafando. Ou como a Ana Cristina falou aqui no chat, né, quando a pessoa fica vampirizando a nossa presença, a nossa energia, né, só querendo falar do quanto ela tá mal o tempo todo, isso também pode ser que não ajude ninguém, né? Deixa eu ver que horas são, 8h20. Acho que a gente pode seguir mais um pouquinho. Então, aqui, a irmã Verdadeira Dedicação vai falar sobre a escuta profunda. Esse número 101, depois eu fui ver que nos Estados Unidos eles costumam usar esse número para indicar assim, a introdução a alguma coisa. Então, aqui, a tradução até poderia ter sido assim: a escuta profunda para iniciantes. Ou a introdução à escuta profunda. Eles costumam colocar esse número quando indicam isso. Então ela vai dizer o seguinte: quando discordamos de alguém, isso pode nos exigir a coragem de ouvir o outro, e sempre que experimentamos qualquer tipo de injustiça e nos sentimos impotentes, precisamos de imensa força espiritual para não ser vítima da raiva ou do ódio. Como podemos ajudar a construir pontes em um mundo fraturado e polarizado? Antes de visitar Plum Village pela primeira vez, eu não sabia que ouvir era aprendível. Talvez a gente também nunca tivesse parado para pensar, né, que a gente pode refinar as nossas habilidades de escuta. Eu imaginava simplesmente que você ou tinha o dom ou não tinha, e eu não tinha. Ou seja, talvez alguns de nós imaginassem assim, não, só os psicólogos, os terapeutas que precisam aprender a ouvir e a refinar suas habilidades de escuta. Mas aos poucos descobri que, quanto mais eu era capaz de só ficar quieta e me escutar, eu tinha mais espaço para ouvir os outros. E quanto mais eu ouvia os céus e as árvores, eu podia ouvir melhor os seres humanos. Fiquei mais interessada nas pessoas e paisagens das esperanças, medos e sonhos delas. A questão é que é fácil misturar ouvir com tentar transmitir nosso próprio ponto de vista, quando na verdade falar e ouvir são duas coisas diferentes. Escutar é um treinamento, uma prática. É uma dádiva que oferecemos ao outro e é uma dádiva que oferecemos a nós mesmos. Expandir nossa perspectiva e ter um encontro profundo com o ser humano diante de nós. Todas as pessoas que trabalham assim com escuta, né, do outro, assim com ouvir o sofrimento do outro, elas todas relatam grandes transformações, né? Porque a pessoa se vê através do outro. Depois aqui a gente pode até, se a gente tiver tempo, abrir para os terapeutas que estão aqui no grupo, que trabalham, né, o dia inteiro ouvindo pessoas. É muito comum esse relato, né, de grande transformação só pela escuta. E por estar ali, claro, presente, né, com a vida do outro. Em Plum Village, treinamos para escutar com todo o nosso ser e estar totalmente presente para o que está sendo dito. Então, agora ele começa a listar os cinco artifícios da escuta profunda. O primeiro artifício é seguir nossa respiração enquanto escutamos. Logo, nos tornamos um ouvinte corporificado. Prestamos atenção à extraordinária sinfonia da nossa respiração, nos mantemos enraizados no momento presente e não nos permitimos nos distrair com o nosso próprio discurso interno. Respirando atentamente durante a escuta, logo descobrimos que nossa respiração contém dentro dela resíduos das nossas reações. Cuidando da nossa respiração, temos uma oportunidade de reconhecer, receber e acolher quaisquer reações logo que surjam. Há uma coisa acontecendo simultaneamente. Existe alguém à nossa frente e as palavras dessa pessoa e o nosso próprio corpo, respiração e reações. O segundo artifício é este: tomar conta de como a impressão do sofrimento da outra pessoa está afetando nossa respiração e corpo, ou seja, ficar consciente de como aquela fala está nos afetando. Senão a gente começa a reagir sem nem perceber, né? Os primeiros impulsos. Se surgir tensão, nós a liberamos pela expiração. Se nossa respiração ficar irregular ou curta, nós a suavizamos e gentilmente soltamos. Não reprimimos quaisquer sentimentos que surjam em nós. Simplesmente os observamos e os acolhemos, sabendo que sempre vamos poder examiná-los depois, quando tivermos terminado de ouvir. A arte de ouvir inclui a arte de não interromper, o terceiro artifício. Quando alguém aperta nosso gatilho ou fala alguma falsidade, pode ser que a primeira coisa que a gente queira fazer seja interromper, corrigir e explicar por que ele ou ela está errado. Mas na escuta profunda e compassiva, nossa tarefa é, acima de tudo, permitir que a outra pessoa diga tudo o que tem a dizer. É a nossa chance de ouvir o que elas realmente pensam, nas profundezas dos seus corações. E se for doloroso ouvir, como explica Tai, nós nos protegemos com a energia da compaixão e nos lembramos de que estamos ouvindo com um só propósito: deixá-los falar abertamente tudo o que pensam. Ou seja, a gente não está querendo mudar a pessoa naquele momento, convencê-la de uma outra visão. Simplesmente deixá-los falar abertamente tudo o que pensa. Cultivamos um interesse genuíno para compreender os seus mais profundos medos e preocupações. Esse é o quarto artifício: manter viva nossa compaixão durante todo o tempo da escuta. Geralmente faço isso não me concentrando muito nas palavras. Acho que a melhor maneira de ouvir o discurso difícil, amargo ou raivoso é ouvindo a dor por trás das palavras, o sentimento que a pessoa tenta articular, mesmo de forma desajeitada. Tai descreve a ação de Avalokitesvara, o Bodhisattva da escuta profunda. Como ouvir com tanta atenção que seremos capazes de ouvir o que a outra pessoa está dizendo e o que deixou de dizer também. Colocar nossos sentimentos em palavras é para todos nós uma luta, mesmo nos melhores momentos, e especialmente nos piores, quando fomos feridos ou quando puxaram o gatilho do nosso medo e raiva, ou raiva. Às vezes, quando estou ouvindo alguém que está agitado ou furioso, enquanto olho diretamente para ele ou ela, além das palavras, e sigo minha respiração, mantenho silenciosamente uma questão em aberto no meu coração: o que está realmente doendo aqui? O que você está realmente tentando me dizer? Pode haver um grande abismo entre o que uma pessoa intenciona dizer e as palavras que ouvimos na realidade. A energia da atenção consciente pode nos ajudar a resolver essa disparidade. Esse é o quinto artifício: ouvir o que deixou de ser dito. Finalmente, temos que criar certo tipo de condições para possibilitar a escuta. Seja desligando os telefones celulares, desligando a TV ou o som, ou sugerir uma saída para caminhar ao ar livre ou tomar um café. Em qualquer situação, há sempre algo que podemos fazer para criar um contexto um pouco melhor para estarmos totalmente presentes. Ao mesmo tempo, precisamos ser honestos conosco. Será que estamos realmente prontos para ouvir? Dispomos de espaço interno suficiente? Se não estivermos em uma boa disposição mental, é melhor ser franco e dizer não, e se dispor a ouvir o outro profundamente em outro momento, outra hora. Isso aqui é bem importante, né? Ou seja, a gente está tão em contato com a gente mesmo, a gente sabe o que está acontecendo na nossa mente, que se a outra pessoa estiver nos propondo uma conversa difícil e a gente percebe que a gente está com raiva ou irritado, é muito compassivo a gente chegar para a pessoa e dizer: olha, eu não estou num bom momento, eu acho que não vai ser legal essa nossa conversa, mesmo que a pessoa insista, né? É um sinal de sabedoria a gente conseguir reconhecer que a nossa mente não está num bom momento e que a gente sabe que qualquer conversa a partir dali vai dar ruim. E realmente comunicar isso, né? Isso é uma habilidade de comunicação importante para proteger nossas relações. Aí aqui ele fala: existe uma interligação entre orador e ouvinte. Aqui acho que eu olhei no, na versão em inglês, e em inglês está interbeing, então interligação, ou eles interção, né? O orador e o ouvinte interção, que é esse verbo que o próprio Tai cunhou, né? Interbeing, eles interção. Ou seja, eles existem em relação, eles são juntos, né? Então, a paisagem que um está, a paisagem mental que um está, vai influenciar diretamente o outro. Então, existe uma interligação entre quem fala, né, e quem escuta. Ou seja, quem fala e quem escuta, interção. Quando alguém está realmente nos ouvindo, quando realmente sentimos que seremos ouvidos, de repente torna-se possível expressar totalmente o que está em nosso coração. Então, a gente conhece essa magia. Quando alguém está realmente nos ouvindo, quando realmente sentimos que seremos ouvidos sem julgamento, de repente torna-se possível expressar totalmente o que está em nosso coração. Da mesma forma, quando alguém não está nos ouvindo com abertura e compaixão genuínas, podemos sentir isso. Isso aqui é muito profundo, pessoal. Essa frase aqui, né, que o orador, que quem fala e quem ouve, interção. Então, se eu estou fechado, se eu estou com, assim, alguma coisa, né? Barreiras, com o coração um pouco fechado com aquela pessoa, por mais que as minhas palavras sejam super educadas e gentis, é muito provável que a pessoa vai sentir o nosso julgamento. Isso é muito interessante de observar. Talvez vocês já tenham se pego no flagra, assim, né? De às vezes a gente usa palavras super gentis. Se alguém transcrever a nossa fala, tá tudo certo. Mas a nossa cara nos entrega a nossa contaminação interna, né? Ou o tom das palavras, o tom das frases, né? Então, nunca é sobre as palavras em si. Nunca é sobre apenas o que está sendo dito, né? É muito mais sobre onde que está o nosso coração, né? Onde que está a nossa mente e coração. Então, o Thay está apontando para algo sutil, invisível, mas muito direto. Todo mundo conhece essa magia de ser ouvido profundamente por um amigo, por um terapeuta, por seja quem for, né? Aí ela segue. Eu percebi que aprofundar o nível da comunicação em nossos relacionamentos mais íntimos pode ser a coisa mais difícil. Mesmo assim, pode ser muito eficaz sair para caminhar com alguém que prezamos e perguntar a ele ou ela: como você realmente está? Ou qual a sua maior preocupação nesse momento? Eu achei esse trecho, alguém falou aqui no chat também, né, que achou esse trecho muito lindo. Eu achei muito comovente. Vocês imaginem vocês saírem com o irmão de vocês, com o pai, com a mãe, com os filhos, e ter uma conversa honesta, assim, né, e perguntar: e aí, como você realmente está? Porque no Brasil a gente pergunta, né? E aí, tudo bem? Como é que você tá? Mas na maioria das vezes a gente não tá querendo realmente saber essa resposta, né? Por isso que quando a gente quer saber mesmo, aí a gente tem que falar isso aqui que ela escreveu, né? Como você realmente está? Ou qual é, o que que tá te preocupando nesse momento? O que que tá pegando? Fala pra mim. A gente raramente tem essas conversas com as pessoas, não é? Raramente. Eu me imaginei lendo esse trecho, me imaginei tendo essa conversa com algumas pessoas próximas, assim. Eu tenho a sensação que vai dissolver muita das coisinhas assim que a gente pode ter nas relações, porque quando a gente demonstra, né, interesse genuíno por alguém, isso já por si só já vai dissolvendo as barreiras, né? Ou até mesmo, será que eu te entendo bastante? Imagina falar para alguém isso. Será que eu consigo entender a tua situação? Deixa eu ver aqui, me fala mais. Alguns dizem que se você não sabe como um extrovertido está se sentindo, é porque não esteve ouvindo. E se não sabe como um introvertido está se sentindo, você não perguntou. O estranho é que, às vezes, aqueles que falam mais alto são também os que se sentem menos ouvidos. Quando eu era jovem e trabalhava em jornalismo, tinha um colega na equipe que morava sozinho. Todo dia ele interrompia a porta. E rompia a porta do escritório com um discurso tóxico sobre o tráfego, sobre as últimas notícias do dia ou do político com quem tinha se encontrado lá embaixo no saguão. A maioria dos colegas, de forma muito britânica, berrava mecanicamente de sua mesa, sem nem olhar para cima. Bom dia! E prosseguia com seus trabalhos. Eu também tentei isso, mas como era mais jovem, eles tinham me dado a mesa mais próxima dele. Ignorar era difícil. Lembro-me de certo dia em que o discurso já durava mais de 10 minutos e era impossível realizar qualquer trabalho. Ele estava tão zangado e xingando tanto que cheguei no meu limite máximo. Era demasiadamente tóxico. Mas ele era um sênior meu, então eu não podia simplesmente pedir a ele para calar a boca. Eu tinha trabalho para fazer, portanto, não podia simplesmente sair. Mas então pensei que poderia ser uma boa ideia tentar ouvir. Então virei minha cadeira para olhá-lo de frente, comecei a ouvir 100%, seguindo minha respiração e calmamente, abertamente olhando direto para ele. Primeiro percebi que ele tinha ficado surpreso por alguém estar realmente ouvindo. Então, em poucos segundos, tudo o que pude ver no rosto dele foi a solidão e a frustração ecoando no escuro. Eu sinceramente senti compaixão. Então eu me sentei e respirei e ouvi. Eu me sentei e respirei e ouvi e respirei. Interessante, né? Quando ela ouviu, quando ela saiu da bolha de esse cara tá me atrapalhando meu trabalho, quando ela decidiu realmente ouvir, a compaixão apareceu, né? Quando ela esqueceu um pouquinho dela, assim, a compaixão apareceu. É uma magia mesmo, né? Então, primeiro percebi que ele tinha ficado surpreso por alguém estar realmente ouvindo. Então, em poucos segundos, tudo o que pude ver no rosto dele foi a solidão e a frustração. Eu sinceramente senti compaixão, então eu me sentei, respirei e ouvi e respirei. E em apenas alguns minutos, ele perdeu o fôlego, dizendo: "Para que você está ouvindo? Volte a trabalhar." Então, mudando de tom, eu disse: "Vou buscar uma xícara de chá. Você quer uma?" E sumiu, indo para a cozinha. Daí em diante, tudo que eu tinha que fazer quando ele entrava reclamando era girar minha cadeira e ele se acalmava. Às vezes, mesmo que pensemos que queremos ser ouvidos, nem sempre estamos prontos para isso. Muito legal esse exemplo, né? Ela simplesmente se colocou numa posição de escuta e dissolveu toda aquela agitação e irritação dele, né? Foi rápido. Nem sempre é rápido assim. Então, agora voltamos para o texto do Tai, que ele vai falar sobre como a gente pode dominar a raiva. Tem gente que vê raiva como energia e acha que devemos fazer uso dessa energia para lutar por justiça e igualdade social. Claro que a raiva é muito poderosa, mas a questão é ser capaz de controlá-la. Quando você está com raiva, não está muito lúcido e corre o risco de causar muitos prejuízos, tanto para si mesmo como para o mundo. Mas se souber transformar a raiva em compaixão, você continua tendo uma fonte de energia muito poderosa. E com essa energia da compaixão, as pessoas podem estar prontas para morrer e salvar a vida dos outros. Elas não têm o que temer, assim como uma mãe que sacrifica a própria vida para salvar o filho. A energia da compaixão é melhor do que a da raiva, do mesmo modo que a energia solar é melhor do que a nuclear. Então, a prática da atenção consciente aqui proposta não é para lutar ou suprimir a raiva, mas sim reconhecer, acolher e gradualmente transformar raiva e compaixão. Então, aqui de novo, né, esses três verbos, né? Primeiro a gente reconhece, a maioria de nós não está nem reconhecendo. A maioria das pessoas está numa etapa prévia, né, que é simplesmente vivendo à mercê das situações e nem percebendo o que está acontecendo dentro delas. Então, o primeiro passo é reconhecer, acolher, ou seja, não tem nada de errado em sentir raiva. A gente se abre para sentir aquilo, mas entendendo que ela leva, que ela nos distancia daquilo que a gente quer, dos melhores resultados no sentido de bem-estar, no sentido de conexão com as pessoas, entendendo que a raiva não é conducente para aquilo que a gente quer, que é a felicidade genuína, a conexão. Entendendo isso, a gente vai querer transformar. Então, reconhecer, acolher e gradualmente transformar a raiva em compaixão, pelo fato de que a compaixão ela se alinha mais com aquilo que a gente quer. É mais inteligente manifestar compaixão. E aí, toda essa prática que a gente faz de atenção consciente é justamente para a gente poder ter escolha nesses momentos, porque a maioria de nós não dá, nem sequer percebendo a possibilidade de ter a escolha de: opa, tô com raiva, mas em algum lugar eu posso manifestar compaixão, eu posso fortalecer a semente da compaixão para ela começar a se manifestar. Então, essa conversa toda, no fundo, é sobre ter escolha, né? Ter autonomia, não viver como um zumbi, assim, simplesmente seguindo os impulsos, né? Precisamos de algum treinamento para fazer isso. Aprender a administrar nossas emoções arrebatadoras quando surgem é essencial para termos sucesso na prática de falar amorosamente. Alguém tinha perguntado bem no início do encontro hoje no chat, né, sobre essa prática de falar amorosamente. A compaixão é um tipo de antídoto da raiva. Os dois estão relacionados de alguma forma. Logo que a compaixão está presente em seu coração, você deixa de ter raiva, você pode restabelecer a comunicação e reconciliar. Você pode se comunicar consigo mesmo com muito mais facilidade, você pode compreender-se e comunicar-se com os outros mais facilmente. A raiva, por outro lado, bloqueia a comunicação. Isso, a gente pode realmente testar o que ele falou aqui. Vocês podem amanhã ou essa semana, assim, revisitar esse parágrafo, pegar e praticar compaixão antes de encontrar um colega de trabalho que vocês consideram difícil, que vocês geralmente sentem irritação na presença dele, ou um parente, ou uma situação no condomínio, seja o que for. vocês reconhecem essa situação em que vocês têm bastante irritação. Aí, um belo dia, vocês fazem um intensivo assim de prática de compaixão e trazem a pessoa à mente, a situação à mente. E é como se acontecesse uma magia. Eu tô aqui usando a palavra magia na falta de uma palavra melhor, mas tem uma alquimia que acontece que quando a gente consegue imbuir a nossa mente de um pouco de compaixão, que seja do quanto a gente for capaz, que seja 5 minutos de prática de compaixão, é muito impressionante que a gente começa a ter outras ideias com relação àquela pessoa, àquela situação. A comunicação é como se fosse, uma vez o Lama Santen compartilhou uma imagem muito interessante, que o Bodhisattva é como se ele retirasse como se tivesse um curso de água, assim, e tem uma pedra bloqueando. O Bodhisattva vai lá e tira aquela pedra para aquele curso de água fluir melhor. Então, na comunicação com as pessoas, e esse parágrafo ele ilustra isso, quando a gente coloca mais atenção consciente e compaixão na nossa mente, tentem observar assim como muda a abertura. A gente se abre para pessoas que no dia anterior a gente estava fechado e reclamando delas. Esse é o pulo do gato, assim, para a gente perceber a efetividade da prática, é a gente se observar quando a gente não está praticando, e praticar, e observar o que que acontece com a mente quando a gente pratica. Ela se transforma e ela tem outras ideias, e aquilo que a gente dizia que era externo e separado de nós, daqui a pouco a gente tem uma ideia: não, mas eu posso falar isso, fazer isso, mandar tal mensagem. E a nossa paisagem interna muda, né? E aí tudo muda. Boa pergunta, se foi essa química, né? Do Lula com o Trump. Vai saber, né? Então, esse parágrafo é muito legal também de revisitar, né? Então, a compaixão é um tipo de antídoto da raiva. Os dois estão relacionados de alguma forma. Logo que a compaixão está presente em seu coração, você deixa de ter raiva. Não tem como ter raiva e compaixão. Você pode restabelecer a comunicação e reconciliar. Você pode se comunicar consigo mesmo com muito mais facilidade. Você pode compreender-se e comunicar-se com os outros mais facilmente. A raiva, por outro lado, bloqueia a comunicação, fecha o nosso coração e dificulta bastante as coisas. Eu sempre aconselho casais a, toda vez que ficarem com raiva um do outro, retornarem à sua respiração e caminhar de modo atento e consciente, acolhendo a raiva e examinando suas raízes. Em apenas alguns minutos ou horas, você poderá conseguir transformar sua raiva. Mas se não consegue, você deve deixar a outra pessoa ciente disso. E tenta falar com calma: eu quero que você saiba que estou sofrendo. Eu honestamente não sei por que você fez o que você fez ou disse o que você disse. E se você não estiver suficientemente calmo para fazer isso, você escreve numa folha de papel. O Tai, ele está nos convidando aqui a ter uma honestidade radical com as pessoas. Ou seja, se a gente não está conseguindo ouvir com compaixão, ele está sugerindo para falar isso aqui: eu quero que você saiba que eu estou sofrendo, eu não estou bem. Ele está chamando ter raiva com estar sofrendo, né? Eu honestamente não sei por que que você fez isso. E se você não consegue nem falar isso, porque você já vai começar a brigar com a pessoa, você pode escrever. Na quinta-feira a gente vai ter, eu vou conduzir a meditação, né? Provavelmente eu vou pegar alguma prática desse livro aqui do Tai também, que chama A Arte de Se Comunicar, que conversa muito com esse livro que a gente está estudando. Ele realmente é um mestre incrível, assim, né? Porque ele pega essa visão profunda da nossa mente e nos ajuda a perceber como que ela se manifesta na forma como a gente se comunica. Se a gente está muito consciente do que está acontecendo com a gente, e a gente não tem vergonha de ter raiva, né? A gente está aberto, a gente tem a capacidade de dizer para a pessoa: olha, eu agora não estou legal, não posso conversar. E se não conseguir falar nem isso, escreve para a pessoa. Mas não deixa as coisas debaixo do tapete, assim, né? Interessante como ele nos convida a essa honestidade radical. A segunda coisa que você pode dizer é: tenha a satisfação de saber que estou fazendo o melhor que posso. Aqui eu também olhei no original tá assim: please know I'm doing my best. Então, em vez de tenha a satisfação, talvez, por favor, saiba, né, que eu estou fazendo o meu melhor. Com isso, quero dizer que estou tentando não falar nem fazer coisa alguma com raiva, pois eu sei que se eu agir assim, só criarei mais sofrimento. Estou me empenhando ao máximo para acolher minha raiva e observá-la profundamente. Você deixa claro para o outro que está tentando descobrir se a sua raiva também pode estar vindo de um mal-entendido da sua parte, percepções equivocadas ou falta de consciência. Vocês imaginam como uma relação pode se aprofundar se ocorre esse tipo de comunicação, né? Olha, eu tô com muita raiva de você, mas me dá uns dias aqui para eu olhar da onde que tá vindo essa raiva, para eu deixar as coisas se assentarem, depois a gente conversa. É uma abertura, assim, uma honestidade muito, muito interessante. A terceira coisa que você poderia achar bom dizer é: preciso de sua ajuda. Normalmente, quando estamos com raiva, queremos fazer o oposto. Nós dizemos: não preciso de você de forma alguma, deixe-me em paz. Mas se pudermos dizer preciso da sua ajuda, isso quer dizer que preciso do seu apoio para superar minha raiva. A qualidade do nosso estado de ser é muito importante, né? A nossa paisagem mental, seja como a gente quer chamar isso, né? Ele está chamando de a qualidade do nosso estado de ser. Você está livre para compartilhar o que está no seu coração. Quando a pessoa fala, né? Preciso da sua ajuda para superar minha raiva. Ela está convidando o outro para se manter conectado. Mesmo no meio de uma raiva, né? Muito incrível o que ele está convidando aqui a fazer, né? Mas precisa dizer de uma maneira que o outro possa ouvir, possa realmente escutar. Se formos muito agressivos ou acusadores, não há argumento. Expressar-se é uma arte. Se você ainda estiver com muita raiva, muita energia de culpar e punir, você só vai piorar a desunião, né? A desconexão. Então, você escreve um bilhete de um modo tal que é um verdadeiro convite para restaurar a comunicação verdadeira. Você está pronto para ouvir. Você está pronto para compreender. Vocês percebem que nunca tem, ou seja, ele tá tentando nos tirar da lógica da raiva, que é cortar. Quando a gente está com raiva ou irritação, a gente quer eliminar o outro, a gente quer se desconectar, a gente quer largar tudo e ir embora. A gente quer que aquela pessoa desapareça. E o que o Thay está convidando a gente a fazer é reconhece isso que você está sentindo, e se for intenso demais, fala alguma coisa para a pessoa, mas não corta a conexão, não anula, não corta a linha que te liga aquela pessoa. Porque normalmente é isso que a gente faz, né? A gente quer distância. Claro que vai depender da situação, né? Eventualmente a gente precisa cortar e tomar distância, dependendo da situação. Isso. Como a gente falou antes, nunca é uma receita geral, né? E agora ele vai falar sobre a arte de não odiar. Muitas vezes, em um conflito, acreditamos que só poderíamos estar felizes e em paz se o outro lado simplesmente deixasse de existir. Podemos estar motivados pelo desejo de aniquilar, destruir o outro ou mesmo aprisionar os opositores. Mas ao contemplarmos profundamente, entendemos que, do mesmo modo como sofremos, o outro lado também sofreu. Queremos ter a chance de viver em paz, com segurança e proteção, e queremos que o outro lado também tenha a chance de viver em paz, com segurança e proteção. Quando for capaz de incluir o outro lado no seu coração e essa intenção tiver se originado, tiver surgido, né, você já começa a sofrer menos. Vejam que profundo isso, né? Se a gente pensar também agora nessa situação no Brasil, quando a gente for capaz de realmente incluir o outro lado no nosso coração, seja qual for o lado, e essa intenção tiver realmente se originado, a gente já começa a sofrer menos. E será possível perguntar a eles: como poderíamos melhor garantir a segurança de vocês? Como poderíamos lhes ajudar a ter paz, segurança e oportunidade? Por favor, nos digam. No momento em que você for capaz de fazer esse tipo de indagação, a situação pode mudar de maneira muito profunda e rápida. Mas primeiro deve ter havido mudança no seu coração, a intenção de incluir os outros e dar a eles uma chance. Com essa intenção, você imediatamente passa a sofrer menos e deixa de ter o desejo de eliminar. Enquanto estivermos vendo o outro como inimigo, estaremos determinados a vencê-lo e puni-lo. E quanto mais eles sofrem, mais satisfeitos ficamos. A gente entra num dualismo, né, num maniqueísmo, quando a gente tem essa noção do inimigo. enquanto sendo outras pessoas, e não uma visão errônea. Mas com essa forma de pensar, certamente vamos fracassar. Buda nos ensina que primeiro temos de vencer nós mesmos, o que significa ter que nos libertar de ressentimentos, ódios e percepções equivocadas, ou seja, a mudança interna. Temos que primeiro vencer a nossa própria mente. Vencer não significa vitória sobre aqueles ou aquelas que nos causam sofrimento, mas vitória sobre nossa própria ignorância e ressentimento internos. Podemos ter a impressão de que não temos culpa de nada e que todo o nosso sofrimento foi causado por outra pessoa, do outro lado. Mas isso não é verdade. Fomos os responsáveis de pelo menos uma parte do sofrimento. E se examinarmos, vamos ser capazes de entender isso. E se ainda não conseguirmos ver a nossa parcela de responsabilidade nisso, podemos pedir aos outros que nos mostrem. Aqueles a quem chamamos de terroristas têm um ressentimento e ódio terríveis. Eles sofrem e agem impulsionados pela energia do próprio ódio. Mas isso não significa que os que não se consideram terroristas estejam sem ódio. Qual dos lados não tem ódio? Qual dos lados não tem más interpretações? Interpretações errôneas, né? Podemos nos considerar justos, andando no caminho certo, sem culpa, sem ódio. E podemos considerar o outro grupo como uma ameaça à civilização ou à segurança global. Mais do que nunca, precisamos usar a espada da compreensão para nos libertar e libertar os outros dos rótulos. Então, aqui a gente já viu, né, essa ideia da espada da compreensão como sendo a sabedoria. Que dissolve, que corta esses rótulos fixos de, sobre quem os outros são e sobre e que funde o outro as más ações que o outro fez, que confunde o outro com as más ações que o outro fez. Esse lado rotula o outro lado e vice-versa, para um resistir ao outro ou até mesmo matar uns aos outros em nome de Deus, da democracia, da liberdade ou da civilização. Em Plum Village, na França, convidamos grupos de palestinos e israelenses para virem praticar conosco. No início é sempre difícil. Quando os dois grupos chegaram, não conseguiam sequer olhar um para o outro. Não conseguiam falar um com o outro, pois ambos os grupos tinham muita raiva, medo e suspeita, né, suspeição. Muito sofrimento. Então, durante desconfiança, né, suspeição. Então, durante a primeira semana, deixamos que eles ficassem separados e praticassem respirando e andando conscientemente para ajudá-los a acalmar e acolher a própria dor. Foram orientados a entrar em contato com as maravilhas da vida, dentro e ao redor de si, para obter o nutriente de que precisam. No início da segunda semana, treinamos eles na escuta compassiva profunda e fala amorosa. Um grupo foi convidado a falar do próprio sofrimento, enquanto o outro praticava a escuta profunda e compassiva. Com essa prática, as pessoas já sofrem menos logo após a primeira sessão. Quando escuta assim, você percebe que o outro lado sofreu exatamente como as pessoas do seu lado sofreram. Você vê pela primeira vez que eles também são vítimas do conflito, vítimas de percepções erradas. A compreensão e compaixão surgem em você e você deixa de ter raiva. Você é capaz de entender pela primeira vez que eles são apenas seres humanos como você. Eles sofreram de forma muito semelhante à sua, então torna-se possível haver compreensão mútua e comunicação. E você sabe que depois também terá a oportunidade de falar sobre o seu sofrimento, dificuldades e desespero, e o outro grupo vai lhe ouvir. A prática da escuta compassiva pode eliminar muita raiva, pôr fim a muita suspeita, desconfiança e muito medo. Esse trecho é muito bonito, né? Marília, eu já abro a palavra para você. E esse trecho me lembra muito um exemplo que eu já usei várias vezes aqui no lugar sobre da trégua de 1914, né, da guerra, em que os soldados estavam lutando nas trincheiras, escutaram outros soldados em outras trincheiras cantando, era véspera de Natal, e outros soldados de outras trincheiras cantavam a música Noite Feliz, e eles então começaram a sair das suas trincheiras na noite do dia 24. E começaram a se olhar, imagina, né, horas antes eles estavam se matando. Começaram a se olhar, começaram a mostrar o que eles tinham nos bolsos. Daí um tinha a foto do filho, a foto da esposa, outro tinha um cigarro, outro tinha um chocolate. E aí eles começaram a se contar das suas vidas. Né? Aquela bolha da guerra, ela ficou em suspensão por algumas horas. E eles se encontraram, eles se viram enquanto seres humanos, eles se escutaram. ouviram as suas histórias e eles não conseguiram mais seguir no front. Os generais tiveram que retirá-los do front porque eles não, após ter ouvido, ter visto, ter escutado e ter visto quem era aquele que eles chamavam de inimigos, eles não viam mais o inimigo, ou seja, o rótulo de inimigo se desfez após a escuta e após ver quem eles eram, né? Multifacetados, com pai, mãe, filho, dor, medo, traumas. Então, esse exemplo eu adoro, vocês já cansaram de ouvir esse exemplo de mim, porque eu acho que é um amuleto, assim, que a gente deveria carregar por aí, esse exemplo da trégua de 1914, desses soldados que estavam lá se atirando e não conseguem mais se matar porque se veem, porque se ouvem. É um exemplo que a gente pode transportar para o nosso dia a dia, assim, de forma muito eficaz. E é o que o Tai está explicando aqui, né? Que quando a gente se aproxima e ouve, vê o outro sofrendo, ele se torna humano e multifacetado na nossa frente, a nossa raiva, ela começa a se reduzir e a compaixão a aumentar, né? E aí, pessoal, tá fazendo sentido? Como é que vocês estão? Deixa eu abrir um pouquinho aqui para Marília e se alguém mais quiser falar. Marília, você pode se desmutar.
Oi, não, eu só queria fazer um comentário rápido, que eu fui uma pessoa que eu tive muito ódio, briguei muito durante as eleições, na primeira eleição do Bolsonaro e na última. E depois, ano passado, eu li aquele livro A Máquina do Caos, aí eu comecei a me dar conta que o meu lado, né, e o outro lado, nós tínhamos acessos a informações completamente diferentes. Mesmo que a gente fizesse a mesma busca no Google, a resposta ia ser diferente. As nossas redes sociais nos davam informações diferentes. Então, era que nem pegar uma baleia e querer conversar com uma águia. A gente não estava no mesmo mundo. E hoje em dia eu tenho muito mais compaixão porque eu me dou conta que a gente está recebendo informação, mas assim, opostas. Eu não faço a menor ideia. Quando me falam coisas, eu nunca ouvi falar das coisas que eles me falam. Eu falo coisas que eles também nunca ouviram falar. Então, isso fez a minha raiva assim, ó, zut. Saber que a gente não está no mesmo mundo. Conseguiram fazer bolhas separadas em que a gente não consegue conversar.
Marília, muito obrigada pelo teu relato. Eu acho que é muito precioso. Eu acho que todos nós devemos ir por esse caminho, assim, seja lendo esse livro ou seja percebendo, porque esse livro ele te deu a noção de causas e condições, né? Ou seja, essas pessoas estão expostas a outras causas e condições. Logo, a visão de mundo delas é totalmente diferente. Se a gente estivesse sendo expostas a outras causas e condições, talvez a gente tivesse visões muito parecidas. E é uma visão, como você disse, que enfraquece a raiva, porque a gente percebe que, no fundo, aquela pessoa, ela tá tentando ser feliz e tá tendo visões até coerentes com as coisas que ela vem recebendo de informação. Ah, mas a pessoa poderia buscar fontes melhores de informação. Pois é, a pessoa poderia, mas ela não tá conseguindo. Ela não tá tendo as causas e condições para ir atrás de fontes melhores, né? Então, realmente, assim, a gente cada vez mais, e eu ressoa muito teu relato, porque eu sofri muito também, assim, com as questões políticas, né, com familiares, a gente sabe desse sofrimento intenso que é a gente estar no meio de reuniões de família e, assim, as brigas começarem, né? Então, é uma habilidade que a gente precisa ter, aprender a ouvir compassivamente, aprender a entender causas e condições, senão a nossa vida vai ficar muito difícil conviver com as pessoas, porque a gente vai piscar e as pessoas queridas nossas vão se transformar em inimigos. E aí a nossa vida, nosso coração fica miserável. A gente não quer isso porque isso vai nos dar uma vida muito difícil. E o que a gente está aprendendo é como que a gente pode, enfim, conviver com essas pessoas com sabedoria, né? Com compaixão. Obrigada, Marília, por ter trazido esse relato. Alguém mais gostaria de compartilhar? A gente vai avançar só um pouquinho mais hoje, porque temos ainda algumas páginas, mas não muito mais. Acho que o Gus até avisou por e-mail hoje que a gente iria um pouco mais que às 9, porque a gente tem 20 e poucas páginas para cobrir, mas estamos quase no fim. Então vamos seguir. Deixa eu só fechar aqui. Então, o Tai fala que no início da segunda semana. Não, essa parte a gente já leu. Durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos enviaram 500.000 de soldados ao Vietnã e mataram muitos vietnamitas. Eles destruíram nossas aldeias e crianças. Cerca de 50 mil soldados estadunidenses morreram no Vietnã e várias centenas de milhares deles voltaram aos Estados Unidos e ficaram muito doentes. E necessitados de fazer muita psicoterapia. Muita prática. Minha prática não é odiar esses soldados estadunidenses que vieram ao Vietnã, pois eles também são vítimas de uma política que não é inteligente nem compassiva. E sempre que visitamos os Estados Unidos para guiar retiros, oferecemos retiros aos veteranos de guerra estadunidenses a fim de ajudá-los a se curar e recomeçar suas vidas de uma nova maneira. Muitos voltaram ao Vietnã para ajudar a reparar os estragos que fizeram em nosso país. Perdoar é possível. Essa é minha própria experiência. Eu fui submetido a muita injustiça e sofrimento. Sobrevivi guerras. As pessoas cometeram injustiças contra mim, meu povo e país. Compaixão e perdão são possíveis quando podemos ver o sofrimento daqueles que nos infligiram sofrimento. Então vejam aqui, ele fala o pulo do gato, né? Que a compaixão e o perdão são possíveis quando a gente consegue ver o sofrimento daqueles que nos infligiram sofrimento. E tem muitos exemplos, né, perdão acontecendo em situações muito difíceis. E quando entendemos esse sofrimento, temos compaixão e somos capazes de perdoar. Eu deixei esse lembrete aqui em azul para eu lembrar de passar nesse momento o vídeo para vocês do Tai falando sobre perdão, mas eu vou deixar no, nas referências do vídeo para vocês assistirem depois. É muito bonito ele explicando como que a gente pode perdoar as pessoas, treinar nisso, né? É possível para nós alcançarmos a qualidade do amor que Buda personifica. É possível responder ao ódio com amor. É possível responder à violência com compaixão e ação não violenta. Com a escuta profunda e fala amorosa, você pode mudar a forma de pensar das pessoas. Você não precisa matá-las. Não precisamos matar terroristas. O que os torna terroristas são o ódio, medo e raiva neles. Mas se nos sentarmos e os ouvirmos profundamente, poderemos ajudá-los a transformar a raiva e o medo deles, e eles deixarão de ser terroristas. Você só consegue ajudar a eliminar as percepções erradas através do diálogo, a escuta profunda e fala compassiva. Então, isso aqui cada um pode ouvir, assim, para ver o quanto que isso aqui faz sentido, né? O quanto que a gente está apostando nessa visão de mundo, assim. Será possível trabalhar? Aqui é o último capítulo, tá, pessoal? Que agora é a Irmã Verdadeira Dedicação. É uma página e meia aqui. Será possível trabalhar pela mudança sem odiar o outro lado? Então é a grande pergunta, né? É possível não ter inimigos? Poucos meses depois de Martin Luther King sair em passeata no centro de Chicago contra a Guerra do Vietnã, em 25 de março de 67, ele e Tai se encontraram pela primeira vez. Eles estavam sob uma faixa em inglês e vietnamita com os dizeres: "Os homens não são nossos inimigos. Se matarmos os homens, vamos viver com quem?" Tai e Dr. King compartilhavam a visão de que os nossos inimigos não são as outras pessoas. Os nossos inimigos são a raiva, o ressentimento, o ódio, o medo e a discriminação. Foi concentrando-se nessa visão que Thay, irmã Chancom e seus jovens assistentes sociais no Vietnã conseguiram permanecer neutros e não tomar partido durante a guerra. O caminho de não odiar o inimigo é uma prática profundamente espiritual. King disse uma vez que, se tivermos espiritualidade e ética suficientes, seremos capazes de substituir o ódio pelo amor e amar o indivíduo que pratica a má ação enquanto odeia o que a pessoa fez. Como meditadores, treinamos esta maneira de ver para que possamos enfrentar a injustiça sem ódio. Isso é uma visão maravilhosa, né? Talvez alguns de nós esteja ouvindo isso e pensando, isso é uma visão muito utópica. Isso não é para mim, não é para nós. Mas se a gente analisa, pessoal, é a única saída mesmo. Porque quantas pessoas a gente já viu praticando ações horrendas e se transformando, ou nós mesmos nos transformando? Então, realmente, essa visão com a qual a gente está trabalhando, ela vai nos apontar que a pessoa não é as ações que ela está perpetrando. Aquilo faz parte de causas e condições complexas. Todos nós precisamos de uma dimensão espiritual na vida. Por isso, Thay diz que não devemos permitir que a espiritualidade seja uma alegação exclusiva de um dos lados. Apesar disso, diz ele, é exatamente isso que acontece às vezes. Um lado monopoliza Deus. Eles sequestram Deus na direção da divisão, do ódio, discriminação e intolerância, e tentar mostrar que o outro lado vai contra a vontade de Deus. Entretanto, o que o mundo mais precisa agora, diz Thay, é um Deus de compaixão. Precisamos de um Deus da discriminação nenhuma, da não discriminação, né? Precisamos de um Deus da tolerância, precisamos de um Deus do amor. O amor nos permite ir mais longe e ver o ódio, a raiva e a discriminação não tanto como inimigos, mas como energias dentro de nós que podem ser acolhidas e transformadas. Vocês vejam que profundo isso, né? O ódio, a raiva, a discriminação, não como inimigos, mas como energias que a gente pode acolher e transformar. Com a compreensão profunda do interser e impermanência que exploramos nas primeiras páginas deste livro, sabemos que uma pessoa não é somente seus pontos de vista. Ela não é o lado com o qual se identifica. É possível que estejamos arrodeados de pessoas cujas posições ou pontos de vista políticos nós discordamos. E essas pessoas podem até ser as que estão em nosso local de trabalho, comunidade ou em nossa própria família. Uma visão sempre é parcial, não absoluta, é mutável, não permanente. E se uma visão passou a existir no coração e mente de alguém, é porque algo alimentou essa visão. Aqui, de novo, né, o relato da Marília antes, né? Algo alimentou a visão, as informações que foram alimentando aquela visão, ou a própria pessoa alimentou aquela visão. Mas aquilo não é fixo. Como diz Thay, nada sobrevive sem alimento. Uma visão foi sendo alimentada por algoritmos e resultados de pesquisa, por feeds de notícias e cliques. O desafio é nos treinar para entender todas as visões, inclusive a nossa própria, como sendo limitadas, impermanentes e sujeitas às mudanças. Então, ele está nos desafiando aqui a nos abrirmos, a tentar entender essas visões que a gente rechaça, essas visões que a gente não entende, essas visões que a gente critica, a entender como que as pessoas foram parar nessas visões. E às vezes essas pessoas somos nós. A entender como nós temos aquelas visões. No confronto de uma sociedade polarizada, as questões passam a ser: como podemos ter um diálogo maduro além do divisionismo, né, da divisão, da polarização? Como a gente pode dialogar? Como podemos ter uma comunicação verdadeira? Como podemos ser humanos juntos? Né? Como que a gente pode ser humanos juntos? Como que a gente pode habitar esse planeta juntos? Isso tem algo a ver com nossa capacidade de ouvir, de cultivar a abertura e largar, soltar as nossas próprias opiniões e visões. O ensinamento de Thay é potente aqui. À luz do interser, não podemos ter a direita sem a esquerda. Em termos de pontos de vista e diálogos, também devemos ter a perspectiva de que nossa posição surgiu em relação à posição deles. Nossas posições intersão. No verdadeiro diálogo, diz ele, ambos os lados estão dispostos a mudar. E isso significa que temos que estar prontos para divulgar nossas opiniões. Pode ser que queiramos dizer ao outro lado: mude você primeiro. Se você não for mudar, eu também não mudo. Mas com a visão da interexistência, né, do interser, nós sabemos que o nosso jeito de ser, a nossa abertura, já muda a situação. Esse já em itálico é importante. Ou seja, né, aquilo que a gente viu antes, como as pessoas intersão, como nós intersomos com o nosso ouvinte, nós sabemos que o nosso jeito de ser, a nossa paisagem mental, aquilo que está no nosso coração, o nosso nível de abertura, se a gente tem raiva, se a gente tem compaixão, isso já muda a situação antes da gente falar alguma coisa. O desafio é ser humilde quanto aos limites de nossa própria perspectiva. Isso aqui é o grande desafio, né? A gente desconfiar que talvez a gente não está entendendo a visão do outro na amplitude que ela tem. Na amplitude que ela tem, não no sentido de trazer benefício, mas o que que a pessoa está enxergando. O desafio é ser humilde quanto aos limites de nossa própria perspectiva, estar aberto para aprender algo novo e estar genuinamente interessado em saber como outros chegaram à visão que eles têm. Então, esse é o desafio. Eu acho esse um desafio. E tanto, muito bonito o Thay está nos convidando a fazer isso, é ficar interessado, tá? Eu estou convencido que a pessoa, que essa visão da pessoa é errônea, mas como é que ela chegou ali? Deixa eu tentar entender o raciocínio que ela está fazendo. Muitas vezes, quando eu tento fazer isso, eu percebo que a pessoa, na verdade, só está tentando ser feliz através de ferramentas, através de métodos que a ciência, que a experiência já mostraram que não vai funcionar. Mas na base. A pessoa está escolhendo aquele método porque ela acha que vai funcionar e que ela vai ser feliz através daquele método, né? Último parágrafo de hoje. Na tradição de Plum Village, treinamo-nos para respeitar o direito dos outros serem diferentes e de escolher o que acreditar e como decidir. No entanto, também estamos empenhados em ajudá-los a transformar o fanatismo e a estreiteza por meio do diálogo compassivo. Pode ser que precisemos ser pacientes para entender. Se começarmos da posição estou certo e você está errado, como poderemos alcançar um entendimento mais profundo? Temos que encontrar um método de diminuir de alguma forma a reatividade e abrir nossos corações para ver o direito humano à nossa frente e acessar nossa compaixão e intenção de compreender seus medos, dores e preocupações mais profundos. Nós nos lembramos de valorizar o aspecto humano, mesmo não concordando com a visão deles. Não há vitória nem solução dos problemas planetários sem incluir todos no diálogo. Em outras palavras, né? Sem excluir ninguém. Se a gente tiver que eliminar algumas pessoas para poder conviver, isso vai ser difícil, né? Então, maravilhoso a gente terminar esse encontro de hoje com esse parágrafo. Eu realmente aspiro que. Esse livro todo é maravilhoso, né? Mas eu aspiro que vocês encontrem, assim, brechas no cotidiano de vocês para revisitar alguns parágrafos, alguns capítulos, porque tem coisas muito profundas aí para informar a nossa vida e as nossas relações. Eu acho que o capítulo que a gente leu, essas páginas que a gente leu hoje, realmente vale a pena revisitar para a gente atravessar esse momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, né, de tanta divisão e polarização dentro de nós, né? Porque sejamos honestos, todos nós aqui estamos tendo esse tipo de obstáculo, né? Seja com a gente mesmo, com a nossa família, com os nossos filhos, amigos, instituições onde a gente anda, e vendo as notícias do Brasil, né? Como a gente vai lidar com toda essa violência que está acontecendo enquanto nação? Então, eu acho que só da gente contemplar essas ideias que o Thay trouxe hoje de se ouvir enquanto nação, daqui a pouco a gente começa a ter ideias do que fazer no nosso bairro, no nosso condomínio. Tem um exemplo que eu queria ter dado ao longo do encontro hoje. Eu vou dar agora no final, antes da gente se despedir. Não sei se vocês já viram aquele exemplo da biblioteca humana. Eu tenho o link aqui, depois eu posso colocar nas referências. Começou há 20 anos atrás, chama Human Library. Começou na Dinamarca. E você vai a essa biblioteca humana e você escolhe livros que, na verdade, são pessoas. E você senta para conversar com essas pessoas. E você ouve as histórias delas. É um exemplo muito interessante. Você quer ouvir a história de uma pessoa que está desempregada, ou de uma pessoa que tem tem muitos filhos, ou uma pessoa que tem HIV. A gente tem várias realidades que a gente, sobre as quais a gente nunca ouve. E a gente só vai ter acesso ou através de um filme, ou através de um vídeo na internet, ou através de um livro, mas raramente a gente vai encontrar pessoas dessa realidade, dessas realidades. Então eu acho esse exemplo muito bom, mas talvez a gente não tenha acesso a uma biblioteca humana na nossa cidade. Eu acho que já tem essa iniciativa no Brasil, mas talvez não na nossa cidade. Mas como que a gente pode entender assim os lugares que a gente anda como bibliotecas humanas, né? Como as pessoas sendo livros assim que a gente pode ler, ouvir, para tentar entender melhor o mundo delas, né? Eu acho que hoje o convite do Thay foi realmente refinar essa nossa capacidade de escuta para a gente ver onde que as pessoas estão, né? Para a gente poder interagir melhor e não transformar as pessoas em inimigos. A Cristina falou aqui do Museu do Imigrante, que tem várias histórias sendo contadas a partir da perspectiva dos imigrantes, curtas histórias gravadas em vídeo. É o Museu da Pessoa Humana, a Daniela citou também algo parecido, né? É isso, né, gente? A gente precisa ter mais interesse uns pelos outros, né? Porque é quando a gente vê o outro que esses nossos rótulos vão se desmontando. E quando vocês forem encontrando esses exemplos na vida de vocês, assim, um irmão, um filho, que vocês chegaram mais perto, ouviram a história e de repente a pessoa se tornou multifacetada e a raiva diminuiu, a compaixão aumentou, guardem esse exemplo. Escreve num papel, revisita o exemplo. Porque ele vai informar as outras situações. A gente é muito esquecido, né? A gente precisa se ajudar a retomar os exemplos que funcionaram e os exemplos que nos ajudam para seguir abrindo outras situações inspirados em outros momentos que funcionaram, né? Eu queria muito seguir conversando com você sobre esse tema, mas a gente vai se ver agora na quinta-feira, na Manhã de Silêncio. Talvez a gente consiga conversar um pouquinho depois da Manhã de Silêncio. E agora a gente se despede. Eu vou abrir o microfone para a gente se ouvir. Agora vocês podem abrir. Gente, muito obrigada. Boas práticas, bons estudos.
Obrigada, Estela.
Obrigada.
Obrigada.
Boa noite.
Maravilhoso.
Boa
Boa
noite.
noite.
Boa noite, pessoal. Obrigado.
Boa noite, Estela.
Descanse.
Obrigada a todos.
Boa noite, Estela. Obrigada.
Obrigada pela companhia.
Obrigada, gente.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Obrigada.